A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a rádio pública dos gaúchos. Nesta noite estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura a professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, ela que foi integrante do Conselho Nacional de Educação, inclusive foi relatora do parecer número 3 do Conselho Nacional de Educação e que tem uma vida marcada com a luta antirracista. Professora Petronília, um prazer lhe receber aqui na FM Cultura.
Prazer é meu poder estar aqui com vocês.
Bom, a ideia hoje é nós falarmos um pouco sobre a sua trajetória. E eu, obviamente, vou começar perguntando sobre o início. A senhora nasceu ali no bairro Rio Branco, nas proximidades ali? Aonde exatamente?
Eu nasci na Rua Esperança, que hoje se chama Rua Miguel Tostes.
Miguel Tostes.
No bairro Rio Branco. E que, à época, quando eu era criança ainda, era conhecido como a Colônia Africana. Era um bairro que se formou porque no pós-abolição foram, enfim, famílias negras foram comprando terrenos naquela região. A maior parte das pessoas eram afrodescendentes, né? Mas também havia muitos migrantes. Muitos migrantes vinham da Europa e chegavam aqui chegavam ou no Uruguai ou na Argentina e entravam no Brasil pelo Rio Grande do Sul. Né?
Uhum.
Então havia muitas pessoas judias, né? Descendentes de alemães. E a minha mãe, quando era criança, disse que inclusive tinha uma família russa que usavam aqueles trajes típicos russos.
Sim. Bom, e isso foi em 1942?
Eu nasci em 1942.
Como é que era Porto Alegre, aquela região ali de Porto Alegre naquela
época?
Bom,
quando eu nasci eu não sei porque eu era bebê.
Boa.
Mas, enfim, era um bairro, né, em que havia muitas pessoas negras, mas também haviam muitos, como já disse, pessoas descendentes de imigrantes.
Sim, sim.
Havia muitos judeus também. E alguns... Depois se forma aquela região da Felipe Camarão, né, que fica mais ou menos como se fosse um bairro judeu, quer dizer, muitas famílias judias. Mas também no nosso bairro, né, a gente tinha as amiguinhas que também eram judias, né, de famílias judias, na mesma calçada, na mesma rua, enfim.
A senhora sabe que agora, recentemente, durante o mês de março, nós fizemos um especial sobre a história de Porto Alegre, né, o Corredor do Samba, e que falávamos sobre o bairro Montserrat, as cercanias ali, e ouvimos, por exemplo, um grande amigo meu, que é o Valdir Barcelos, filho do Príncipe Pretinho, que tinha uma tenda ali no Montserrat, né? E também o Renato Borba, que é um antigo morador do Montserrat. Então, eles contavam algumas... É, o seu Renato Borba. Eles contavam algumas histórias sobre o que havia ali no entorno, como era a região. Então, nesse mesmo sentido, né, assim, a sua passagem por ali vem ao encontro desse caminho.
Sim. Eu nasci ali. Até hoje tenho, não mais a casa, né, mas o terreno que meus bisavós maternos, né, compraram, acho que foi em 1902. E nasci e cresci ali, né? Tinha a escola, aquela casa que ainda está ali na frente da Rua Dona Laura, na Miguel Tostes, né? Uhum. É a mesma casa em que era o colégio onde eu estudei, o Grupo Escolar Uruguai. A casa se mantém, o pátio também, quer dizer, o pátio pelo que a gente vê de fora, né? E era o Grupo Escolar Uruguai, o grupo do bairro, as pessoas, A diretora morava ali próximo, acho que na Castro Alves, Dona Jovita. Muitos professores, que eram professoras, né? Que no primário eram professoras, a maior parte, na minha escola, pelo menos enquanto eu estudei, eram todas professoras. Também moravam por ali, quer dizer, todo mundo se conhecia.
Legal.
Eu me lembro de ir subindo a Rua Esperança, né? Porque depois que eu concluí o primário, eu fiz exame de admissão para o Instituto de Educação. E naquele ano em que eu ingressava no ginásio, fundaram o Colégio de Aplicação. Então, me parece que reuniram algumas meninas que tinham feito o exame de admissão no Instituto de Educação e meninos no Júlio de Castilhos. E nós tínhamos todos a mesma idade. E com essas, então, crianças, né, adolescentes, início de adolescente, fundaram o Colégio de Aplicação, da então Faculdade de Filosofia, né?
Sim. Eu vou lhe perguntar mais sobre o Colégio de Aplicação, mas antes eu quero ainda saber um pouco mais sobre como era a sua vida ali com seus pais, no morro, naquela região.
Mas não era morro. A Rua Esperança não ficava no morro. A Rua Esperança é Miguel Tostes.
Ah, Miguel Tostes.
Tinha até, quer dizer, até tem uma subida em direção à Independência, né?
Uhum.
Mas nós morávamos não na subida, nós morávamos uma quadra antes de começar a subir.
Tá, na parte mais baixa ali, então.
Quer dizer, começava lá na Protásio Alves, né? Em uma quadra antes da Cassimiro, e depois da Cassimiro de Abreu começa a subir a rua.
Isso,
né?
Isso.
E nós morávamos, e tenho até hoje, o meu escritório está ali, entre a Cassimiro de Abreu e a Vasco da Gama. Quer dizer, subindo entre a Vasco da Gama e a Cassimiro de Abreu, descendo entre a Cassimiro de Abreu e a Vasco da Gama.
Quem eram os seus pais?
Meu pai, João Antônio de Jesus e Silva, que faleceu cedo, praticamente não conheci, e minha mãe, Regina Gonçalves e Silva, professora, lecionou no Antão de Farias, né, que era uma escola ali na Vila Jardim. Depois fez um curso, era um curso para supervisores escolares. A Secretaria de Educação, acho que selecionou, porque havia uma pontuação naquela época. Os professores, acho que recebiam ao final do ano. Eu não lembro bem, bom, queria demais também que eu lembrasse bem. Mas eu só sei que ela foi uma das professoras que foi ou selecionada ou convidada, não sei, para participar deste curso no Instituto de Educação. E, na sequência, ela foi, então, ela passou a integrar o Instituto de Educação como a gente diz... Não sei se era bem supervisora, orientadora de estágio. As normalistas faziam estágio em escolas, né?
Uhum.
Em escolas primárias. Então, o Instituto de Educação, houve um momento em que teve algumas escolas em bairros de Porto Alegre. E a minha mãe foi diretora de uma escola aqui na Bela Vista e depois lá no Caldeirão, dessas escolas de estágio, né? Então, as professoras eram estagiárias do curso normal. Então, elas davam aulas, acho que não sei se um semestre, ou acho que um ano inteiro não, mas é um semestre. Elas davam aula, minha mãe então era diretora da escola e era orientadora de estágio também. Não sei se respondi, se me estendi.
Tudo certo. Eu quero voltar agora, a senhora tinha falado antes que a senhora foi uma das primeiras estudantes do Colégio de Aplicação a isto.
Eu sou da primeira turma do Colégio de Aplicação, sim. Quando formou o Colégio de Aplicação, eu fiz a gente fazia exame de admissão para ingressar no ginásio, né? Concluí o primário, aí fazia o primeiro vestibular. Fazia um exame de admissão para ingressar no ginásio. Eu fiz no Instituto de Educação o exame de admissão, eu fui aprovada. Quando chegou em... acho que foi em fevereiro. É, aí chamaram os pais, né? Chamaram a minha mãe. E eu me lembro dela estar olhando, porque a gente faz exame de admissão e depois recebi uma espécie assim de boletim com as notas das provas, né? Eu me lembro da mãe olhando assim, talvez ela pensando, será que tem erro? Imagino eu. Então, ela foi a essa reunião no Instituto de Educação e quando ela voltou, ela me disse, olha, essa reunião é para dizer que estão fundando um colégio novo. É, o colégio, a diretora do colégio, a minha mãe disse, foi minha professora, uhum. Tinha sido professora dela na escola normal, então é uma pessoa séria, deve ser um colégio muito bom. Agora tu decides qual é o colégio que tu queres ficar, se no Instituto de Educação ou no colégio de aplicação. E me deixou praticamente uma semana pensando, né? E eu realmente não sei o que, que me fez escolher o colégio de aplicação. Talvez a novidade, né? O Instituto eu já sabia como era. É, porque, claro, uma escola antiga e muito conhecida, claro. E a minha mãe também sendo professora e tendo se formado por lá. Mas aí eu escolhi o colégio de aplicação. E aí fiz o colégio de aplicação, né? O ginásio, o colegial no colégio de aplicação.
E ali do colégio de aplicação, a senhora saiu para ingressar diretamente na Faculdade de Letras da UFRGS.
Sim, aí eu fiz o curso, fiz vestibular, né? Vestibular para letras neolatinas, na época. E houve uma reforma quando nós ingressamos, acho que no primeiro ano ainda, antes do final do primeiro ano, houve uma reforma universitária e acabaram os cursos, porque eram cursos neolatinas, anglo-germânicas e letras clássicas, né? Passou só a ser curso de letras, independentemente das línguas que a gente escolhesse, né? Então, eu escolhi... Eu tinha neolatinas, já tinha feito... A gente fazia espanhol, francês e italiano, como as línguas... A gente chegou a fazer, acho que, 2 anos... quando houve a reforma. Então, a gente escolhia uma única língua. Uhum. Eu escolhi francês, até por não só porque eu gostava, mas porque era uma questão prática. É que francês a gente tinha emprego garantido na medida em que nas escolas, no ginásio, né, e no colegial se estudava francês. E as outras línguas não, italiano e espanhol não, né?
Bom, imagino que a sua mãe também tenha sido decisiva, né, a carreira dela para essa sua escolha, né, na área das letras.
Certamente, isso certamente, né? E a minha mãe também dava aula, ela lecionava no turno da manhã na escola, ela dava aula particular em casa, então fiquei muito familiarizada com o estudo, né, com esse processo de,
o ambiente,
de ensinar e de aprender.
Professora Petronilha, eu peço agora para a senhora trazer alguma das músicas que a senhora separou para a gente tocar no programa de hoje aqui. E fale o porquê dessa escolha.
Acho que Construção.
Construção.
Não, o próprio título já, já dá resposta para a segunda pergunta.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes só. Olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra dizer. descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um beijo. Na contramão, atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez, como se fosse o último. Beijou sua mulher, como se fosse a única. Cada filho ser como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos enlutados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Perdeu no patamar quatro paredes plácidas.
Certo vai descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Cheiras a nos beijar e cobrar.
Professora Petronília, como começou esse seu envolvimento com a questão racial?
Desde que eu nasci, pois eu nasci na colônia africana. Não é? E, quer dizer, nasci na colônia africana, como já disse, boa parte dos vizinhos, eles eram afrodescendentes. Uhum. Tinha amiguinhas judias também, porque, conforme acho que eu já disse, né, que os migrantes judeus que vinham pela gente no Uruguai iam para lá. Não foi uma coisa que ocorre durante, digamos, a juventude ou a infância, porque nós tínhamos nascido na colônia africana, nós éramos muitas famílias negras, mas não exclusivamente, né? As pessoas de outras, eram de outras descendências e eram migrantes, em geral migrantes. Não migrantes recentes em relação à minha data de nascimento, uhum. né? Mas eram pessoas que vinham de outras culturas, né? Mas que conviviam e que constituíam e que se diziam da colônia africana, inclusive. Eu lembro, eu devia ter uns 20 anos, quando eu estava num elevador, entrou um senhor, olhou para mim e disse: "Tu também, como eu, és da colônia africana." Ele era um... devia ser uma pessoa judia, enfim, uma pessoa branca. É. "Tu também és da colônia africana." Acho que a gente convivia com diferentes pertencimentos étnicos, né? E raciais também, étnico-raciais. A gente convivia quando era criança. Uhum. As pessoas, eu não me lembro de ninguém falando, talvez os judeus, sim, as pessoas mais idosas, judias, a gente ouvia falando uma língua que a gente não entendia, né? Mas as demais pessoas, algumas pessoas falavam com um sotaque, a gente como criança não era capaz de identificar, mas falavam português também, né?
E situações de racismo?
Pois é, eu tive uma infância protegida pelo fato da minha mãe ser professora, né? E ser professora era da região, do bairro, as pessoas conheciam muitas pessoas, muitas crianças vinham ter aula particular com ela. Uhum. E ela também orientava, né? Então, situações assim trágicas de racismo, felizmente eu não convivi. Mas, claro, olhares que as pessoas te dirigiam, como dirigem até hoje, né?
Sim.
E eu aprendi a olhar para elas também.
A devolver o olhar.
A devolver o olhar. O que desconcerta, eu fui descobrindo, né? Que as pessoas ficam desconcertadas quando elas têm... A gente olha para elas e sorri, né? Diz assim, como dizem as crianças, eu não tô com o seu olhar.
Eu nem não tô, boa. Bom, a senhora formou-se em língua e literatura portuguesa e francesa, então, como a senhora disse, em 64 foi essa formação. A Lei 10.639 é de 2003, a LDB é de 95, nós estamos falando aqui do ano da década de 60, enfim, né? O que se falava ou não se falava sobre educação antirracista, sobre educação para as relações étnico-raciais?
Nos anos 60, eu acho que se falar, não se falava. Bom, não nesses termos, né? Uhum. Mas sim na valorização das culturas... trazendo autores, mas não se falava em educação antirracista. Uhum. Não era, digamos assim, não estava na linguagem necessariamente, mas estava nos gestos, na forma de olhar, nos autores que se trazia para ler em sala de aula.
Bom, a senhora começou cedo, a dar aulas tão cedo, né? Que um dia chegou a ser barrada na escola por não estar usando o uniforme.
Eu não sei. Não sei se tão cedo, eu já tinha me formado, porque eu já era professora no Júlio de Castilhos. Uhum. E naquela época se usava muito japona no inverno, uma japona, japona azul marinho. Em algumas escolas era até uniforme, como Instituto de Educação. E como o próprio Júlio de Castilhos, né? no próprio Julinho. Então, eu cheguei um dia no inverno, cheguei na porta. Ficava sempre uma pessoa na porta controlando os sapatos, meia, enfim, as roupas do uniforme. Eu cheguei e a funcionária que ficava na porta me segurou, disse, não pode entrar. Que eu estava usando a japona, uma japona que era do uniforme, que as estudantes também usavam, mas a minha saia não era. Não pode entrar. Aí eu disse para ela, ah, não posso, por que eu não vou poder entrar? Ai, professora, desculpe.
Era uma jovem professora.
Era. E ela, bom, a gente usava um lenço assim. No inverno usava um lenço no cabelo, porque eu ia a pé, né, da minha casa até o Júlio de Castilhos. Sim. Então tinha que se abrigar. E ela, desculpe, professora, eu não vi que era a senhora. E aí ficavam controlando as saias, as saias, possivelmente. De manhã eram as meninas do colegial, né? À tarde que eram os meninos que estudavam no Júlio de Castilhos naquela ocasião. Então, vendo os sapatos, tinha as meias, a saia também, né? Estava com saia do uniforme. Não estava com saia, mas estava com a japona do uniforme.
Bom, professor, nós estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco dessa nossa conversa. E eu lhe peço para trazer mais uma das músicas que a senhora separou para a gente ouvir no programa de hoje.
Sim, vamos lá. Ah, acho que pode ser Maria, Maria.
Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta. Gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz o corpo é a marca. Maria, Maria, mistura a dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz a pele, essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o programa Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Esta noite estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura a professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, ela que foi integrante do Conselho Nacional de Educação e que tem uma vida marcada pela luta antirracista. Professora Petronília, inclusive em relação a essa participação no Conselho Nacional de Educação, como aconteceu esse convite para participar do Conselho?
Era na época que a gente tinha secretária eletrônica. Evidentemente que não estava em casa, porque as pessoas deixavam. Eu devia ter viajado. Quando eu cheguei, liguei a secretária eletrônica. E ali, a Marquarto, uma amiga minha da faculdade, hoje ela já é falecida, e ela me dizia: parabéns! Não sei. E eu dizia: mas por que a Lia está me dando parabéns? Ela sabe que não é meu aniversário, né? E aí tinham outras gravações e eu não entendi. Na secretaria eletrônica, daqui a pouco ligam o meu colega, o Walter Silvério, lá da Federal de São Carlos. Ele liga para mim e diz, e me dá parabéns, né? Eu disse, mas por que tu está me dando parabéns, né? Não é meu aniversário. Não, mas tu é indicada para o conselho, se fosse indicada para o Conselho de Educação. Eu disse para ele, eu não estou sabendo. Ele disse, então, para aí que eu vou ver. Aí foi, encontrou no diário, né, no jornal, e aqui tinha saído, inclusive, no Correio do Povo. É, e por isso que o pessoal sabia e me ligava, só que quem não sabia era eu. Foi assim que eu fiquei sabendo que tinha sido indicada para o Conselho Nacional de Educação.
Que maravilha.
É isso, eu fiquei sabendo assim. Aí, quando tinha que tomar posse, eu vinha no encontro da Associação Americana de Pesquisa e Educação dos Estados Unidos, uhum. E a minha mala ficou. Só veio uma mala cheia de livros e sapato. E aí, bom, eu tive que sair comprar roupa, né? Porque eu vinha, era uma época que a gente usava as calças, assim, um pouco abaixo do joelho, né? Eu não podia tomar posse no conselho com calça de caça-pinto no banhado, então.
Mas era mais fácil comprar roupa do que encontrar justamente aqueles livros, aquelas obras que a senhora tinha levado na mala.
É, não, e a mala chegou... Eles mandaram direto para minha casa, né? Mas chegou às 2 da madrugada. Em São Carlos, né?
Sim.
Mandaram, mas era. Foi uma experiência interessante.
A senhora teve diversos prêmios e honrarias, né? Uma das mais recentes homenagens à sua trajetória foi a criação do selo Petronília Beatriz Gonçalves e Silva de Educação para as Relações Étnico-Raciais, um reconhecimento do MEC às redes de ensino que desenvolvem ações pedagógicas e de gestão de promoção de equidade racial na educação. Qual foi o seu sentimento à criação desse selo?
Bom, surpresa, não é? Que a gente não imagina, não constrói, pelo menos, essa ideia de que um dia teria um reconhecimento dessa natureza, né? Dessa natureza. E alegria, é claro, né? Como diria uma falecida amiga minha, reconhecimento é bom e eu gosto.
E quem não?
E quem não, né? Alegria, felicidade, como o reconhecimento é bom e eu gosto.
Bom, a senhora sabe que uma das primeiras entrevistas que eu realizei para a TVE foi em 2011. E foi com a senhora,
Olha.
Lá na Praça da Alfândega, junto com o professor Arilson.
Sim.
Em que falávamos sobre os 8 anos de criação da 10.639 e as dificuldades de implementação. E eu, na época, estava ainda afoito, mas como? Como assim? Já tem 8 anos? Por que essa dificuldade toda? Né? Os livros são do governo federal. Né? Por que que... E a senhora falava justamente sobre esta ideia do Rio Grande do Sul como um interesse de ser europeu. Eu, aqui durante o programa Quilombo, tenho feito algumas entrevistas com algumas personalidades importantes, pessoas negras, que estão em postos-chave, como, por exemplo, a defensora pública Gisane Mendina, que ela ajudou a criar uma cartilha de educação étnico-racial para os funcionários que possam aprender a lidar, enfim, a tratar com as pessoas que chegam lá. Conversei também com o delegado Vinícius Nahan, que ele é da Delegacia de Combate à Intolerância, em que ele também faz formações dentro da polícia para que, né, os policiais tenham uma forma diferente de tratar as pessoas que chegam lá em busca de algum auxílio nesse sentido. Conversei também aqui, fizemos uma entrevista com a deputada Laura Cito, e ela também está organizando uma cartilha étnico-racial. E a gente percebe que o racismo, ele está dentro da polícia, está em instituições privadas, instituições públicas, está na escola, está em todos os lugares. Há necessidade de que essa educação étnico-racial, ela rompa os muros da escola e vá para a sociedade como um todo.
Sim, aliás, ela tem que começar nas famílias, né? Na criação, na forma de tratar as crianças, na forma de tratar até as pessoas que prestam serviço nas casas, né? E muitas vezes as empregadas domésticas são afrodescendentes, os chamados patrões não são, e eles marcam marcam as diferenças de uma forma que eu diria cruel. Mas lá em São Carlos, eu tive uma moça que trabalhou comigo na minha casa. Ela vinha fazer faxina e ela... Eu não sei que comentário foi feito ou alguma coisa que eu disse. Ela disse: você acha que todo mundo é como você? Trata os empregados como você trata? Eu disse: mas como? Assim, porque eu chegava para almoçar, não ia sentar para almoçar e deixar a criatura almoçar. Ou almoçar depois, vamos almoçar.
Sim.
Ela me disse que tinha começado a trabalhar muito cedo, com 14, 15 anos, e que na casa onde ela trabalhava, embora tivesse mesa na cozinha, ela não podia almoçar na cozinha. Ela tinha que almoçar numa área de serviço e com o prato no colo, embora tivesse mesa. Não era ela sentar com a família, digamos assim. Uhum. Tinha uma mesa, ela podia sentar e botar, mas não, ela tinha que comer. Quer dizer, parece que as pessoas querem marcar as diferenças humilhando, né? Não é isso que marca a diferença entre quem é o chefe e quem é o subalterno, digamos, né? Então, isso se reflete depois, se reflete não só dentro do ambiente da casa, né, familiar, mas também na forma como as pessoas se encontram na rua, nos ambientes de trabalho. E não sei como, porque há quem acha que desqualificar outra pessoa valoriza a ela que está desqualificando, quando, no meu entender, é exatamente o contrário, né?
Bom, outro dos seus reconhecimentos aqui que temos foi a criação do Museu Petronília Beatriz Gonçalves e Silva.
Seria na área onde os meus bisavós, né, compraram o terreno, porque a casa já não existe mais, claro, era uma casa de madeira.
Uhum.
Então, eu me sinto muito honrada com esta proposta, né? E onde estão meus livros, alguns documentos, materiais também que eram da minha mãe. E a gente espera que seja um lugar de estudo e de encontros, né?
Qual é a proposta para a criação desse museu?
Essa proposta vem da Giane Vargas, né? Que é professora.
Uhum.
Ela é de Santa Maria, mas ela é professora em Chuí.
Chuí.
Me honra e, ao mesmo tempo, acho que guarda a memória, né, de todo um povo que por ali viveu e que construiu aquele bairro, né? Eu acho importante guardar a memória. Aliás, eu fui educada, a gente guardava tudo, né? Guardava tudo, justamente, eu acho que daí vem esse meu interesse, inclusive, por guardar, de ter presente a memória, de guardar a memória.
Sim.
Porque tinha, assim, isso aqui era... Isso se perdeu, mas tinha uma... Ali no bairro onde eu moro, tinha uma associação, uma sociedade, que acho que era União e Progresso. E meu bisavô foi um dos fundadores. E ele chegou a ser orador. Eu me lembro quando eu era pequena, que tinha assim... era uma pastinha que estava guardada. Falas que ele fazia nessa sociedade, nessa associação. Mas não sei se quando minha avó faleceu, se ficou com meu tio, se foi. Eu só sei que não só tenho a memória desse. Eu tinha muita vontade de encontrar e poder ler, né? O que ele dizia nessa associação, que reuniam então habitantes ali do bairro, né? Então tinham tanto pessoas negras da colônia africana como pessoas não negras que eram habitantes da colônia africana.
Bom, professora, para a gente conseguir fechar a agenda desta entrevista, que foi uma dificuldade, porque a senhora tem uma agenda lotada, cheia de atividades, participação em bancas, em seminários. Como é que andam suas passagens por aí?
Eu diria assim, normal para uma aposentada.
Imagina se não fosse aposentada, né?
Se não fosse.
Qual a senhora considera que seja o seu principal legado?
Não sei se é o principal legado, mas eu acho que uma coisa que gostaria que as pessoas tivessem presente é o seguinte: a luta continua. Temos de lutar, porque são muitos séculos, né, de construção de uma sociedade racista, machista. São muitos séculos. E são poucos anos de luta, digamos assim, oficial, porque se nós chegamos onde chegamos é porque muita gente lutou, né? Embora não houvesse normas, não houvesse leis, mas havia professores, sobretudo professoras, que as professoras negras eram uma maioria em relação, comparativamente aos homens professores negros, né? E também, sobretudo, que tem que salientar, as professoras aliadas, né? Então, depende, como até hoje, do projeto de sociedade que os professores, não só os professores, os adultos têm, né? Os adultos, pensando que vem dos adultos a orientação para que sociedade estamos formando ou vamos formar, a orientação para os mais jovens, né? Para os adolescentes, para as crianças. Ainda são tempos difíceis, mas não tanto, né? Mas não tanto. Eu lembro sempre que as pessoas reconhecem as lutas, que podem até talvez não concordar, mas começam a respeitar, que já é um passo, né? Que lá em São Carlos tinha uma professora, tinha e tem, mas hoje ela já é aposentada como eu, mas era da rede pública. E foi a primeira professora lá em São Carlos que eu conheci, uma professora descendente alemães e loira. Eu gosto de salientar, mas foi a primeira professora que travava, que educava para uma luta antirracista. Ela era professora de história, inclusive a partir do ensino de história, né? E ela, a gente fez meus primeiros anos que eu estava lá em São Carlos, bem primeiros mesmo. Veio uma professora americana que a gente trouxe, negra também, e essa professora foi para os cursos e ela já fazia a educação das relações étnico-raciais com os estudantes, com as crianças e os adolescentes com quem ela trabalhava.
Agora, esse é um desafio.
Schitz, nome dela.
É um desafio esse, porque é preciso, como a senhora falou, ter esse reconhecimento, né, e o respeito.
Tem que
e a gente sabe que nem todo mundo ainda tem esse reconhece ou respeita.
É. Isso é muito ruim para a própria pessoa que desrespeita, né, que não reconhece ela, a sua humanidade é prejudicada, no meu entender. E, consequentemente, a convivência que ela vai ter, mesmo que não tenha filhos, nem parentes jovens, mas que ela vai ter na construção de jovens com quem ela até cruza na rua, né? Não necessariamente convive, que as pessoas... Eu não sei se não tem clareza, é que esse seu comportamento está contribuindo para a construção da sociedade e da nação. Eu acho que elas têm clareza, sim. Elas sabem que estão e gostam que seja assim. Querem continuar ainda aquele modelo implantado no século XVI, né?
Uhum.
Elas querem porque entendem, no meu ponto de vista, que... Se for diferente, perderão privilégios. Quando a sociedade toda se reconhecer que somos todos, de fato, muito diferentes, mas do ponto de vista da nossa cidadania somos iguais, elas pensam que vão perder privilégios. Não é? O privilégio de ser o mais importante, o privilégio de ser considerado mais bonito, o privilégio... Não é? Inclusive privilégios econômicos. E isso é falta de respeito, né?
Tá aí a questão das cotas, que também fala muito a respeito disso.
É, as cotas são realmente... Exibiram, né? O fato de que pessoas que sempre... cujos grupos sociais sempre mantiveram privilégios, gostariam de manter esses privilégios para outras gerações em profundo desrespeito ao restante da população. Não é como se fossem os mais importantes, os que mais contribuíram. O que mais contribuíram para o racismo, não tem dúvida, né? Se querem um título de ou mais. Então é muito... Acho que a gente já fez alguns passos no sentido de discutirmos, né? Para que sociedade eu convivo com outras pessoas? Para que sociedade eu trabalho, né? Para que sociedade eu pretendo, pretendo que as crianças, os jovens sejam educados, e nós adultos também, né? Manter privilégios para uns e não para outros não é uma sociedade democrática, não é um país democrático. E é isso que a educação das relações étnico-raciais pretende, né? E vamos conseguir quando a maior parte, pelo menos, dos adultos explicitarem claramente o seu projeto de nação e de sociedade. E o explicitar não significa que tenha que fazer discursos, escrever ou publicar nos jornais, mas tem que saber conviver com as outras. Conviver quer dizer viver com, mas conviver não significa suportar-se uns aos outros, mas construirmos juntos a sociedade o país, né? Então, temos muitos séculos de relações difíceis a desconstruir. Felizmente, já construímos bastante, temos construído, já se fala sobre isso, porque durante algum tempo não se falava. E era como se não falar estava tudo bem, né? Não temos de falar justamente para corrigir o que está errado. E o que a gente tem é que dizer, que nação a gente quer? Né? Eu lembro em São Carlos, com as crianças, numa escola com as crianças, que as professoras trabalhavam, isso lá no início das relações étnico-raciais. E as crianças identificavam, não quer dizer que desapareceu, mas eles diziam assim, tu estás sendo racista comigo, tu estás me discriminando. E o que tinha discriminado dizia, desculpe, eu não queria. Quer dizer, não sei como aquela escola continuou, né? Mas as professoras daquela escola conseguiram isso, né? Que os alunos identificassem. Claro que não vai desaparecer da noite para o dia. Mas identificassem e soubessem justamente pedir desculpas. E era muito bonito até a gente ver crianças pequenas discutindo como é que eu quero que seja a sociedade.
Que
né?
Bacana, que bacana.
Como é que eu posso ajudar a construir essa sociedade? Eu tinha muita vontade de poder encontrar aquelas crianças hoje adultos para ver o que aconteceu. Dificilmente isso vai acontecer.
Mas, professora, foi um prazer e um privilégio ter recebido a senhora aqui nesse espaço do Quilombo, na FM Cultura. Deixo livre para a senhora fazer as suas considerações finais e também trazer mais uma música da sua escolha para nós encerrarmos o programa de hoje.
Tá certo. Bom, como continuação, porque o que eu vou dizer é o seguinte, a luta continua. Temos cada um de nós, né, ter presente que o nosso olhar, a nossa forma de conviver, não só nas nossas famílias, com nossos amigos e vizinhos, mas com a sociedade toda, nós estamos construindo a nação. Quer dizer, o nosso olhar, os nossos gestos, as nossas palavras estão construindo, sim, a nação. A gente tenha clareza disto ou não, né? Então, seria muito bom que tivéssemos, que a gente fizesse como as crianças. Desculpe, eu fui racista quando eu disse tal coisa.
Fundamental.
Desculpe, eu fui machista quando eu agi de tal forma. E esse meio de comunicação que vocês têm, né? E que você conduz tão bem.
Que nós temos, né?
Que nós
temos. O povo
gaúcho. É verdade. Que nós temos. É fundamental. Quer dizer, um instrumento muito importante na construção da sociedade, né? Não só da sociedade gaúcha, brasileira, enfim. Então, boas jornadas para todo mundo, né? Boas lutas e boas construções.
E a música?
Ah, tem que escolher aqui, né? Acho que Não Chores Mais.
Em que ela lhe chama a atenção?
Não, a ideia é que chorar não adianta, o que adianta é agir.
Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Parabéns pela sua lindíssima trajetória.
Obrigada.
Certamente a senhora ajuda para que outros tantos sigam nesse caminho aí a partir do seu olhar, da sua trajetória, da sua caminhada por aí.
Que não é só minha, né? É uma construção e espero que possa inspirar algumas pessoas. E tendo sempre o presente de que a luta continua. A luta não é briga. Né? A luta é a construção da sociedade, a construção da nação, que nós queremos que acolha todo mundo. E quando eu digo todo mundo, cada um na sua particularidade, no seu jeito de ser, de viver, de se construir enquanto pessoa e de contribuir para a construção da sociedade, da cidade, do estado, do país, do mundo. Vocês veem que eu sou pretensiosa.
Sem chorar e agindo.
E agindo.
Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal, apresentação, produção e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O Terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.